E vamos juntos. Tema de hoje: nada me faltará. Salmo 23, eu convido você a ler comigo. O texto estará nas telas. Aliás, eu vou fazer uma leitura responsiva deste salmo, ou seja, eu vou ler os de número ímpar e vocês leem o de número par, ok? Vamos ler todos juntos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Palavra de Deus. Graças a Deus por sua palavra. Muitos de vocês sabem de cor esse texto, e esse texto traz a revelação que Davi tinha do Senhor. No Salmo 23, já no versículo 1, ele fala: o Senhor é meu pastor, e aí entra o nosso tema de hoje, nada me faltará. Uma das coisas maravilhosas sobre Deus é que Deus, ele desce no meu nível de entendimento e no seu nível de entendimento para ele se revelar. Ele se revela a todo aquele que estiver de coração aberto. Ele desce no nível que a gente possa compreendê-lo. Você não precisa ter frequentado a igreja por tantos anos para você conhecer a Deus. Você não precisa ter feito estudos bíblicos ou, quem sabe, você fez uma faculdade de teologia. Não é isso que revela Deus para nós. Deus se revela para quem Ele quer, e Ele quer se revelar a todas as pessoas e decidiu se revelar para todos aqueles que têm um coração aberto para Ele. Ele pode usar coisas do seu dia a dia para que você venha compreender as coisas que você não compreende. Então, por exemplo, Davi era um pastor de ovelhas, e nesse salmo nós vemos Deus se revelando como pastor para ele. Então Davi conseguiu compreender uma faceta de Deus. Então, como é que Deus vai se revelar para você? Deus pode se revelar para você como Ele quiser. Deus pode se revelar numa rocha, afinal de contas, Ele é a rocha eterna. Deus pode se revelar num pão que você come, porque Ele é o pão da vida. Deus pode se revelar para você quando você está olhando uma árvore, você está olhando a imensidão dos céus. Deus pode se revelar para você numa conversa, Deus pode se revelar para você num cântico, e você passa a conhecer mais a Deus, porque todas essas facetas são Ele, e Ele é mais do que tudo isso junto. Esse é Deus. E Deus se revela para nós, e não importa se é uma criança ou se é uma pessoa com doutorado, não é de inteligência que Deus precisa para se revelar a uma pessoa, Ele precisa de gente que tem um coração voltado para Ele. Deus não pode ser explicado, Deus, Ele é revelado. Deus não pode ser compreendido, Deus só pode ser percebido. Deus, Ele não é definido para nós. Deus, Ele pode se revelar a qualquer pessoa, e Ele se revela na proporção da sua sede. O profeta Jeremias vem e diz assim, no capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você se abre para Deus e abre de coração para Deus, Ele se revela a você. Isso se dá quando você percebe na sua vida, preste bem atenção nisso, quando você percebe que você precisa de Deus na sua vida. É mais do que quando você quer Deus na sua vida, é mais do que isso. É quando você precisa de Deus na sua vida. Quando você olha para você e fala: eu preciso de Deus na minha vida. Davi, ele não era o filho preferido do Jessé. Jessé era seu pai. Tanto que ele foi preterido por seu pai. quando o profeta vai até a casa dele, o profeta Samuel, e fala para Jessé, para reunir todos os seus filhos. Ninguém sabia o que o profeta ia fazer, mas o profeta sabia. Ele ia ungir um dos filhos de Jessé como rei. E o Jessé mandou todos os filhos virem e passar diante do profeta, menos o Davi. O Davizinho ficou lá no campo, cuidando de ovelha. E ele era o oitavo filho, se você vem de uma família grande aqui. Aliás, quantos de vocês aqui já participaram de uma família, ou participam de uma família, no qual tem mais de 8 filhos? Vamos lá, tem alguém aqui? Gente, bastante. Deus, bastante gente. Você deve saber o que é isso aqui que Davi passou, não é? Eu fico imaginando, minha mãe tinha 3 e ainda assim confundia os nomes. Meu nome é tão estranho e do meu irmão é tão corretinho, Walter, meu irmão. Então ela ia me chamar de Valnésio, meu Deus do céu. Né? Eu falo, por que foi um nome tão estranho assim para depois não lembrar? Não é? Agora imagina que tem 8 filhos, meu Deus do céu, deve fazer uma bagunça. Mas Davi, além do mais, ser pastor de ovelha era o emprego mais barato que tinha, era o emprego que ninguém queria, e no caso dele trabalhava de graça, porque era para o pai. Então, os filhos tiveram tempo de se trocar e quase que desfilar diante do profeta, mas o Davizinho não, até que o profeta diz: você não tem mais nenhum filho? E aí ele lembrou que tinha o Davi, mandou chamar o Davizinho e lá vem o Davi. Sai do meio das ovelhas, como que você imagina? A Bíblia diz acerca dele, é possível que ele tinha cabelos ruivos encaracolados, é possível isso. E então, imagina Davi, como é que veio? Veio com um capim no meio da cabeça, né? Veio cheirando esterco. Davi devia ter cheirinho, entendeu? Ali, porque estava suado. E quando ele aparece diante do profeta, Deus diz para o profeta: este é ele. É interessante isso. Davi, ele tinha uma grandeza dentro de si, mas o ambiente que ele vivia era um ambiente de mediocridade. O seu pai deixou ele de lado em outras ocasiões, como por exemplo, quando você conhece aquela história que Golias estava desafiando os exércitos de Israel, os irmãos de Davi estavam lá, Davi não estava. O pai mandou Davi lá para levar recado, para pegar notícia de como estavam os irmãos e levar lá alguns presentinhos para os chefes dos irmãos dele e dar ali uma comida para os irmãos. Foi isso que era, para isso que o pai achava que o Davi servia. Quem diria que um pastorzinho de ovelha do campo do interior lá da nação seria o homem ideal para ser o maior rei que Israel já teve em toda a sua história, um dos homens mais marcantes em toda a Escritura Sagrada. Querido, o que fazer quando você tem uma sensação, lá dentro de você, no seu espírito, de que a sua vida era para ser maior do que a vida que você está vivendo? Você se sente que você está preso, que você está limitado pelo que acontece ao teu redor. Aqui eu não sou muito de falar de diabo, dessas coisas, mas eu não ignoro os seus ardis. A Bíblia fala que eu não devo ignorar os seus ardis. Ardis é artimanhas ou estratégias. E uma delas que eu sei é atacar algo logo cedo. Eu te explico isso. Se você planta uma arvorezinha aqui, enquanto ela é pequena, eu posso com uma mão aqui pegar e arrancá-la. Mas se eu deixar essa árvore crescer, com uma mão eu não vou conseguir arrancá-la nunca. Nessa estratégia, muitas vezes o diabo tentou atacar você logo cedo. E eu estou me referindo à sua infância. Talvez alguns de vocês que trazem traumas de infância ou situações que venham a se tornar um bloqueio para você no futuro. E você que está nessa situação, e que talvez trouxe alguma coisa aí, alguma limitação na sua vida. Eu me refiro àquelas que às vezes os seus pais chegam para você e talvez até não na maldade, mas inspirados pelo maligno, não tem outra palavra, dizendo: você é burro, você é incapaz, você só faz coisa errada. Ó, não deixa fulano segurar não, que ele derruba tudo, é desastrado. Ó, cuidado com ela, viu? Essa daí, ó, você dá uma coisa na mão dela, ela esquece. E daí por diante, ficam colocando coisas, estigmatizando você, e essas coisas tentando te limitar. Eu te falo uma coisa, quem que imaginaria que o pastorzinho de ovelhas seria esse grande rei? O que eu quero te dizer é o seguinte: não limite a sua visão pela sua situação. A sua situação não significa quem você é diante de Deus ou qual é o plano de Deus para você. Sua situação, ela é temporária e ela não é uma indicação do que Deus vai fazer na sua vida. Quando Deus decide fazer algo na sua vida, eu te digo, quem é que pode impedir? O próprio Deus, quando esse Deus decidir, eu vou fazer deste homem ou dessa mulher, eu vou fazer algo grande a partir da vida dele. Isaías 43, versículo 13, tem uma palavra para você: agindo eu, continue, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não se limita pelos nossos limites humanos. Ele faz o que quiser, com quem quiser e na idade que quiser. E para você que já sente que está passando a sua idade, tem passado os seus anos, deixe-me lembrar uma coisa para você. E eu estou falando agora com os idosos. Eu não estou falando com você que tem 30, 40, 50. Você tem muito chão ainda pela frente. Estou falando com idosos. Para você que já passou de 70, 80, e talvez já esteja pensando: ah, minha vida é isso daqui, minha vida já foi, agora é só preservar o que eu já conquistei. Meu irmão, deixa eu te contar um negócio. Um dos maiores líderes que as nações do mundo já viram, um que está registrado nas Escrituras Sagradas, um dos homens mais famosos na Bíblia Sagrada, o grande Moisés, começou o ministério dele com 80 anos de idade. O grande Abraão, que foi o homem que é referência para nós como pai da fé, obteve a resposta da sua fé, se concretizou aos 100 anos de idade. Então não há limite para o que Deus quer fazer na sua vida. Eu já lhes contei isso aqui uma vez, mas vou falar aqui de novo. Eu me lembro de uma história na nossa família. Eu gosto de contar essas histórias, eu sei que para alguns são repetidas essas histórias, mas eu gosto de falá-las porque elas são histórias vivas. Eu tenho um relacionamento muito gostoso com meus antepassados nesse sentido, eu gosto de falar deles, gosto de falar da história, porque quando a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias, você sabe, eu honro meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó, e eu vou falar da minha bisa nesse momento. Minha bisavó, uma das coisas na vida dela que eu admirava era a fé dela no Senhor. Quando ela completou 92 anos de idade, ela passou por uma situação muito delicada na sua saúde. Chegou o aviso para a gente: vamos visitar a avó, porque ela já está nas últimas. E toda a família estava indo lá visitar. E eu me lembro que quando nós chegamos lá com a nossa família, ela já falou: o que que foi? Veio se despedir de mim? Vocês vão ficar com os burrinhos na água, não vou morrer agora não, ela falava. Não vou morrer agora não, não é tempo de eu morrer, 92 anos, não é tempo de eu morrer. E ela falava: sabe por quê? Eu descobri o meu ministério. 92 anos de idade, aí ela descobriu o ministério dela. E o ministério dela seria uma parte de intercessão pela família. E ela começou a falar: eu não vou morrer, porque eu descobri meu ministério, eu vou orar pela minha família, e eu estou fazendo um pedido diante de Deus, e que eu não vou morrer enquanto Deus não me responder esse pedido. Essa é a promessa que eu tenho dele. Como ele não respondeu, eu não vou morrer. E foi dito e feito, não morreu ali. Filho, passou, melhorou, tudo mais. Aos 98 anos de idade, ela tem uma visão, no qual apareceu um anjo para ela, no sonho. Tinha um rio entre ela e aquele anjo. O anjo do outro lado disse assim para ela: prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. É um texto das Escrituras Sagradas. E disse para ela: dentro de 10 dias eu vou vir te buscar. Ela mandou chamar a família, falou: agora eu vou. Vem logo que é 10 dias. E todo mundo foi visitá-la. Do 9º para o 10º dia ela dormiu e não acordou mais. Mas eu me lembro quando eu fui visitá-la, aquilo foi marcante para o resto da minha vida. Ela me chamou. Ela me disse assim: lembra da minha oração? Deus já me mostrou a resposta dela. Eu falei, vó, e o que que é? Eu estava orando para que Deus levantasse um homem de Deus na nossa família. Homem de Deus é um termo que a gente usava na família para pastor. E não tinha nenhum pastor na nossa família. 4 gerações já e nenhum pastor. E ela falou assim para mim, e Deus me falou que vai ser você. Aquilo marcou a minha vida. Eu era um menino ainda. Na verdade, eu tocava numa banda de rock. No sábado, eu não estava desviado do evangelho. Porque no domingo eu era organista da igreja. Tá? Meus amigos puxavam uma, sabe, assim, todos usavam baseado, eu não. E eu não queria saber de droga na minha vida, tanto que eles me apelidaram de pastorzinho. Mas, querido, o que eu quero te mostrar é que Deus pode usar a sua vida, não importa a tua idade, não importa as suas experiências. Talvez você fale o seguinte, mas eu tive uma família ruim, olha o Davi, eu tive uma criação ruim, olha o Davi. Meu pai e minha mãe me minimizavam, olha o Davi. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, nada pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Deus, ele se revela como ele quer e para quem ele quiser, e Deus se revelou para Davi da maneira que Davi entenderia. Deus disse assim para Davi, Davi, eu sou para você o que você é para essas ovelhas. Aí Davi então escreve, o Senhor é o meu pastor. Davi compreendeu essa revelação de Deus, baseado na própria experiência dele. Salmo 23, versículo 1 e 2, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas tranquilas. Deus, ele é a minha fonte, dizia Davi, nada vai me faltar. Deus é suficiente para mim. Irmãos, muitas vezes nós nos auto-sabotamos, porque a Bíblia que nos promete que Deus vai nos levar a repousar em pastos verdejantes. Muitos de nós aqui não estamos descansando nos pastos verdejantes que Deus nos dá. Alguns de nós crescemos em lares bagunçados, perturbados, cheios de briga. E estranhamos, sabe o quê? Os nossos tempos de paz, e ficamos ansiosos, porque a gente não sabe como ficar em pastos verdejantes. Eu estou falando para você que já lutou demais na sua vida, já se machucou, já se feriu também. E aí quando chega os tempos bons, você não descansa. Parece que você não sai daquele modo batalha. Não repousa nos pastos verdejantes, não repousa em oportunidades verdejantes, não repousa em relacionamentos verdejantes, não repousa em igrejas verdejantes, não repousa em momentos verdejantes que Deus nos dá na nossa vida, momentos de tranquilidade. Tem gente que é tão acostumada com problema, com tumulto, com turbulência, com barulho, que até quando chega em casa ele não suporta silêncio. Deus está te chamando para um tempo de repousar. Versículo 2 fala, ele me faz repousar. Para você que é agitado, grava isso, ele me faz. Meu irmão, vai ter hora que Deus vai fazer com você, igual algumas vezes meu pai fazia comigo, tá? Porque eu era um tagarela dentro de casa. E tem hora que meu pai se me chegava e falava, deita. Aí eu obedecia. Meu pai nunca falava bravo comigo, mas eu estou lembrando de uma cena aqui agora. Porque eu era um tagarela. E eu, para variar, dormia no quarto dos meus pais. Imagina isso. E estava falando. Meu pai levantava cedinho, né? E tem hora, e eu ficava sentado e queria mexer com eles. Até que tem um. Estou lembrando da cena. E ele falou, deita! Deus muitas vezes vai fazer isso com você. Quieto! Deita! Algumas vezes Deus vai nos colocar em situação que vai nos forçar, sabe? Abrir o nosso coração de novo. Amar de novo. Viver de novo. Experimentar algo diante de Deus de novo. Eu sinto no meu coração aqui que tem gente entre nós que já foi ferido no meio de igreja. E porque você já foi ferido no meio de igreja, você tem medo de se envolver. E Deus está te dizendo o seguinte, chega. Eu quero despertar de novo no teu coração paixão que você tinha antes. Por isso que o texto fala que ele restaura a nossa alma. Ele traz de novo a vivacidade para a nossa alma. Meu irmão e minha irmã, deixa eu dar uma palavra para você. Para de fingir. Para de fingir que você está bem quando você não está. Para de ficar implorando likes na internet só para você se sentir importante. Eu estou te falando, meu irmão e minha irmã, que esse é o tempo de Deus para a sua vida. Onde você está tendo a chance, Deus está abrindo a porta e te chamando, vem meu filho, eu quero me revelar para você, te dar uma nova experiência. Deus quer levar você a parar com essa vida agitada, em busca de algo que preenche esse vazio no teu coração, e você ter um encontro profundo com teu Senhor, que vai levar você a entender o propósito, o chamado de Deus para a sua vida, e vai repousar gostosamente nisso que Deus está te proporcionando. Salmo 23 fala, Ele leva-me para junto às águas tranquilas. Deus quer colocar você em águas tranquilas para acabar com essa tormenta aí ao teu redor. Não é o que está ao teu redor que está atribulando você, na verdade, mas é aquilo que está dentro de você. Eu já disse isso várias vezes aqui, não é a tempestade ao redor do teu barquinho que faz o barquinho afundar, o que faz o teu barquinho afundar é a água que entra dentro dele. É por isso que Deus fala, acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então eu queria lhe ensinar uma coisa importante aqui sobre as ovelhas, para você compreender melhor o texto. As ovelhinhas, elas são carregadas de lã. Aquele povo tinha ovelhas, exatamente porque a sua lã valia muito. Então, deixavam as lãs crescerem e aquilo pesa. Nunca um pastor levaria uma ovelhinha para beber em águas turbulentas, agitadas ou em rio de correnteza. Porque as ovelhinhas, elas são bobinhas. E ela vai entrar com tudo lá naquele riacho, vai abaixar lá o seu focinho para beber a água ali, e a hora que ela fizer isso lá com sua boquinha, ela pode se desequilibrar, porque não só o peso daquela lã, e aí a lã está molhada, pesando mais ainda, e aquelas perninhas fininhas que elas têm, aquelas perninhas fracas que elas têm, facilmente seriam levadas para a correnteza. Deus, então, como seu pastor, Ele não quer que você ande no meio de águas turbulentas, porque elas podem simplesmente levar vocês para lugares que vocês não deveriam ir. Ovelhas não podem beber em lugares turbulentos, então Deus te traz para momentos de paz, como diz aqui no texto, Deus te traz para águas tranquilas, para quê? Para reabastecer a tua alma, porque você não consegue saciar a tua sede em águas turbulentas. É por isso que você está muitas vezes tão sedento e fica fazendo coisas para tentar preencher isso. Você fica tão sedento e fica tomando atitudes desesperadas, impensadas, fazendo coisas precipitadas, porque ficam muito tempo sem água, sem reabastecer a alma. Eu quero te dizer uma coisa, Deus tem águas tranquilas para você. Inclusive as ovelhas só podem parir perto de águas tranquilas. É só assim que elas fazem. Porque elas geram algo quando elas estão perto de águas tranquilas. Quando você olha na Bíblia Sagrada, naquele texto que é cheio de lições ali com Adão, lá no Éden, por exemplo, sendo colocado naquele lugar tranquilo, note como a mente de Adão ali, ela é impulsionada naquele momento. Diz que ele dá nome a todos os animais, ele cataloga todos os animais. Isso sem um iPad na mão. Ele não precisava disso. Por quê? Porque a sua mente, quando você está em águas tranquilas, quando você está num lugar tranquilo, sua mente funciona bem melhor. Sua vida funciona bem melhor. As ideias começam a brotar dentro de você. Meu querido, quando você está vivendo em águas turbulentas, você não consegue dar o seu melhor, porque você vive ocupado o tempo todo. E alguns de vocês vivem ocupado o tempo todo e até se achando alguém importante porque está ocupado o tempo todo. Alguns estão vivendo crises, se machucando em relacionamentos, e a dor emocional, o estresse, às vezes a amargura ou a falta de perdão, tudo isso gera azedume na alma e tudo isso distrai você tirando de você a sua criatividade. Porque quando você está em águas tranquilas, você está em comunhão com o seu Criador, e o seu Criador, no seu relacionamento com o seu Criador, ele gera dentro de você criatividade, dando a você uma mente criativa, e você começa a realizar, você começa a fazer coisas, você começa a ter ideias novas, você começa a ter insights novos para a sua vida. Quando você está em águas turbulentas, você não consegue despertar aqueles sonhos que Deus colocou dentro de você, você não libera todo aquele potencial de crescimento que você tem, porque sua mente está desgastada, resolvendo tantos e tantos problemas. No livro de 3 João, na terceira carta de João, no versículo 2, diz assim: amado, eu peço a Deus que tudo corra bem com você, e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Você nota que uma alma boa, uma alma que vai bem, faz com que tudo corra bem com você, e que você tenha boa saúde. Agora, você não pode ter um tornado dentro do teu coração, sem ter uma hipertensão no seu corpo. Você só vai conseguir liberar algo bom, se você tiver algo bom dentro de você. Você só vai conseguir liberar paz se você tem paz dentro de você. Uma pessoa que está dividida dentro de si, ela causa conflito, divisão e briga por onde quer que ela ande. Então ela precisa de águas tranquilas. Quando você carrega ressentimento, quando você carrega falta de perdão, isso fica corroendo a sua criatividade, isso fica exaurindo as suas energias, gastando as suas energias, tirando de você seu bem-estar, a sua paz, porque você vai gastar toda a sua energia alimentando aqueles pensamentos de raiva, aquela falta de perdão, tentando relembrar aquelas cenas que te marcaram. Aquilo, é interessante que a gente, sempre quando a gente está com a falta de perdão, nós estamos presos no passado. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem muita gente que acha que perdoar é um bem que você faz para o outro. Meu irmão, não. Acorda. Perdoar é um bem que você faz para você. Para você. Ficar com falta de perdão para alguém, achando que está fazendo mal para aquela pessoa, é beber veneno e esperar que o outro morra. O que está fazendo a falta de perdão é corroendo você. E todo mundo que está com falta de perdão, ou está com uma mágoa do passado, ou está com uma ira do passado, aquilo fica remoendo na tua mente e te joga sempre para o passado, te joga sempre para trás, põe uma âncora na sua vida e te prende lá no passado. Você fica preso no passado, você fica preso sobre algo que aconteceu, que é passado, e o que Deus quer fazer com você é algo que está no futuro, que vai acontecer, e aí você fica limitado, porque o tempo todo você está voltando para trás, e aí você não tem mais energia para o que vai acontecer, porque você gastou muito combustível, suas forças, suas energias, com o que aconteceu lá no passado. Por isso que você fica voltando lá o tempo todo. Mas hoje, porque isso é uma decisão. Decisão é causar uma cisão. Você precisa hoje tomar a seguinte decisão. Hoje, agora, à noite, nesse dia, eu estou tomando a decisão de quebrar esse ciclo na minha vida. Eu vou quebrar essa corrente que me prende a essa âncora na minha vida, vou liberar esse passado, vou perdoar quem me fez mal, vou simplesmente virar página. Não dá para mudar mais o passado, mas eu posso fazer alguma coisa no meu presente que vai me liberar para ter um futuro brilhante com meu Deus. É isso que eu estou te chamando para você fazer. Para de dizer que você está velho demais, querido. Você está velho demais, sim, para ficar voltando naquelas coisas que já foram. Disso você está velho demais. Não importa quando você pode ter 20 anos de idade, eu estou te falando, você está velho já, para ficar voltando lá e lembrando coisas que te marcaram lá atrás. Deixa isso para lá, vira essa página, solta isso da tua vida, corta essa corrente, essa âncora do teu passado, porque o que Deus vai fazer com você está lá no futuro. Então você tem que se liberar desse passado que te prende aí na tua vida. Amém? Última coisa que eu vou te falar, mas vou te pedir para você ficar em pé comigo. No Salmo 23, no versículo 5, diz assim, não se distrai não, porque esse ponto é bem importante, eu deixei o melhor para o final. Salmo 23, versículo 5. unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Eu vi a narrativa de um irmão que conversou com um pastor de ovelhas sobre esse tema. E aquele pastor de ovelhas estava explicando para ele algo. Ele explicou o seguinte, que as ovelhinhas são bobinhas. E elas, quando vão lá comer, são curiosas. Quando tem um buraco, elas enfiam o focinho lá dentro do buraco, a cabeça, muitas vezes, inteira ali. Só que no campo existe buraco de cobra. Então o que o pastor faz? Ele unge a cabeça dela, ele molha a cabeça dela com óleo. E esse óleo é um repelente para as cobras. Ele unge a cabeça dela com óleo para que quando ela for lá distraidamente num buraco, a cobra não lhe ataque. Porque ela está protegida por causa daquela unção que foi colocada na vida dela. Eu não sei se você entendeu, mas hoje aqui Deus quer ungir a tua cabeça com óleo, de modo que, olha, pode ser a maior obra de feitiçaria que fizeram contra a tua vida, mal olhado, pegaram o teu nome, botaram na boca de um sapo, costurou, jogou lá no cemitério da Cachoeirinha, pegou uma rosa, botou no teu portão, sabe, botou um frango lá, assado não, é cru, né, com vela lá no teu portão, meu irmão, pode fazer o que for, porque se você tem a unção de Deus na tua vida, você tem uma proteção contra essas cobras todas, praga alguma vai te acontecer, mal nenhum te vai te suceder, o Senhor vai proteger a tua vida. É o que o Senhor está fazendo com você hoje aqui. E tem mais, você viu que o texto não para aí, ele fala, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice que transborda é Deus dizendo que aquilo que Ele quer fazer hoje com você, não é para abençoar somente você. Não se esqueça que Deus está olhando a história, gerações e gerações e gerações e gerações. Eu dou graças a Deus quando um bisavô meu simplesmente aceitou Jesus na sua vida e isso mudou a história da nossa família. Eu dou graças a Deus quando meu pai se dobrou diante do Evangelho e se converteu ao Evangelho. Eu dou graças a Deus pela minha avó, pela minha bisavó, que tomaram decisões diante de Deus e mudaram a história da nossa família. Porque hoje eu sou abençoado, meus filhos são abençoados, meus netos vão ser abençoados, bisnetos vão ser abençoados. Por quê? Porque o nosso cálice está transbordando. A unção de Deus na sua vida vai liberar algo em você que vai abençoar pessoas. Alguns de vocês vão começar, quem sabe até uma empresa nova. O que vai gerar? Vai gerar emprego, vai gerar famílias, vai realizar sonhos de outras pessoas. A unção de Deus na sua vida não é só para abençoar você, é para abençoar gente que está ao teu redor. O teu cálice, meu irmão, vai transbordar, meu irmão. Deus vai fazer algo para marcar a tua história, marcar a tua descendência. É esta bênção que Deus está querendo colocar sobre nós aqui hoje. Essa bênção. Esse cálice que transborda, Deus vai abençoar onde quer que você coloque as suas mãos. Mas para isso, meu irmão, anda com Deus. Deus abençoa o caminho daquele homem justo que anda com Ele. Porque quando você anda com Deus, por isso que eu estou te chamando, anda hoje com Ele. Começa hoje o teu caminhar com teu Deus. Experimenta hoje uma nova vida, uma experiência nova com teu Deus. E aí vai se cumprir na tua vida esse último texto, versículo 6. Vamos falar juntos? Olha o que vai acontecer comigo e com você. Vamos falar juntos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Deus é esse lugar onde você está agora, não esse lugar físico, esse lugar aqui, ó, de comunhão com irmãos e irmãs. Como diz a letra de uma outra canção, eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs. Você precisa dessa comunhão. Então Deus vai cuidar de você através dos seus irmãos, das suas irmãs também. Deus vai cuidar de você a cada palavra que você ouve nesse lugar, a cada experiência que você tem no meio de um cântico, no meio de uma oração, além do seu dia a dia, quando você abrir a sua Bíblia, Deus vai falar com você. Leia a Bíblia todos os dias, ore ao Senhor todos os dias, vai ter comunhão com Deus. Eu queria que você mesmo fizesse o seu próprio salmo para Deus essa semana, ou talvez pegasse o salmo de Davi mesmo, e leia um dos salmos de Davi, como esse salmo 23, que foi interpretado aqui para você, e você vai falar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada, 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 nada vai faltar na minha vida. Amém? Permito orar com você. Senhor, eu sei que o Senhor cuida da nossa vida. Cada irmão, cada irmã que entrou aqui hoje, talvez com uma preocupação com a saúde, ou preocupação com o dinheiro, ou preocupação com a família, ou preocupações de amanhã no trabalho, ou amanhã sem trabalho, seja qual for a preocupação, Senhor, tudo está nas Tuas mãos, e nós confiamos, o Senhor vai cuidar de nós, nada nos faltará. Temos certeza disso, Senhor, certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão, vão nos alcançar todos os dias da nossa vida, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Me permita abençoar você. Que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Semana abençoada para você.